a doutora Regina Valim, médica infectologista, é gerente de infecções sexualmente transmissíveis, né, como HIV e AIDS e doenças infecciosas crônicas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV de Santa Catarina. E o assunto é o dezembro vermelho. É, doutora Regina Valim, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos.
Doutora, essa campanha que fala sobre o dezembro vermelho, né? Falar um pouco dela, o seu objetivo principal, né? Claro, a importância e o impacto que traz à sociedade.
Sim, essa é uma data já que foi estipulada já há muito tempo, né? Nós temos 40 anos de pandemia do HIV e é para, na verdade, lembrar, a fazer uma alusão à luta contra o HIV, né? Então, essa data é uma data importante para a gente lembrar a história do HIV, tudo que já passamos, né, e vivemos desde o início, lá atrás, quando na década de 80, quando começaram a surgir os primeiros casos da doença.
Doutora, informação é o que não falta, né? É uma questão comportamental, individual, né, das pessoas, né? E eu queria perguntar para você, há sinais, há sintomas, o nosso corpo avisa que tem algo errado? Claro que muitas vezes aquela pulguinha atrás da orelha aparece quando você sente, percebe que teve um comportamento diferente, não é?
Uhum. Ela é uma doença infecciosa crônica também, né? Mas ela tem a sua fase aguda de infecção, mas que pode parecer muito com outras doenças virais. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas em conseguir perceber que aquele sintoma possa ser uma infecção pelo HIV. Porque a pessoa pode ter febre, pode ter dor de garganta, dor no corpo, ou seja, vários sintomas, os gânglios aumentam de tamanho, vários sintomas que parecem muito com outras doenças realmente. Né? E o que acontece com o HIV? Depois dessa fase aguda, ele entra numa fase assintomática praticamente. A pessoa não tem sintoma nenhum. Por isso que a gente chama sempre atenção para as medidas de prevenção do HIV. Né? Desde o clássico uso do preservativo, mas que as pessoas procurem fazer o teste, procurem ser testadas, façam um teste do HIV. Pessoas que tiveram alguma exposição de risco ao vírus, que procurem uma unidade de saúde para receber a profilaxia pós-exposição, que a gente chama, e aquelas pessoas que não são portadoras do HIV, mas que por alguma razão tenham um risco, né, de se contaminar, que usem a profilaxia pré-exposição. Então, a gente conseguiu ter avanços, né, não só na prevenção, como no tratamento da infecção pelo HIV, e é importante que as pessoas tenham uma adesão a essas medidas.
Perfeito. Quais são os, você falou em métodos, né, que são eficazes, né? Ou seja, O contato é via rede sanguínea, não é?
Na verdade, a infecção pelo HIV pode ser pelo sangue, né? E aí vem o risco biológico mesmo que a gente fala, né? De sangue, de hemoderivados, a questão de evitar compartilhamento de seringas nas pessoas que são usuários de drogas injetáveis, a forma sexual, que aí realmente o método de barreira pelo preservativo é extremamente válido, e existe a transmissão vertical que nós falamos, né? Que é a mãe grávida infectada pelo HIV, que pode contaminar a criança. Para todas essas formas de exposição, nós temos medidas preventivas que são importantes e que são eficazes.
Qual é o teste feito, né, para verificar se a pessoa tem a doença ou não?
O teste que está em todas as unidades básicas de saúde que as pessoas podem utilizar é o teste rápido. Ele é um teste que ele tem uma duração de leitura no máximo 30 minutos, ou seja, ele é realmente um teste rápido, né? E existe ainda o autoteste, que as pessoas podem não só buscar nas unidades de saúde, como também em farmácia, né? Então, as pessoas podem buscar esses que são formas de facilidade de acesso à testagem, que é importante, né? Quando a gente fala que as pessoas utilizem o teste do HIV de forma ampla, ela porque assim, se eu consigo fazer o diagnóstico precoce, eu já consigo cortar essa cadeia de transmissão nessa pessoa, porque a pessoa que faz o diagnóstico, ela recebe o tratamento. E fazendo o tratamento correto, tendo uma boa adesão ao tratamento, ela é indetectável, ou seja, ela não transmite o HIV, ela é intransmissível.
Que legal isso. Aliás, falando sobre tratamento, eu aproveito para perguntar, os tratamentos hoje disponíveis, né, estão disponíveis na Rede SUS, são gratuitos, como é que funciona?
Sim, o SUS é realmente importante para o Brasil, né? E a gente tem que valorizá-lo. E todo o tratamento do HIV está sendo ofertado gratuitamente pelo SUS.
Até onde se percebe, se sabe, se pesquisou, como é que é o comportamento da pessoa que tem o vírus do HIV? É porque existe o preconceito, a discriminação ainda, né? Claro que também isso também já evoluiu, mas como é que é essa questão social de quem tem a doença?
É importante falar disso porque, infelizmente, a gente ainda se depara com preconceitos, né, em relação à pessoa que é portadora do HIV. Sendo que o portador, ele não tem nenhuma diferença para nenhum de nós. Ele é uma pessoa completamente igual a nós. A única diferença é que ele tem que tomar o remédio do HIV. É, então é importante a gente falar isso, que a gente não, a gente tem que diminuir o preconceito realmente, porque essa pessoa que se infectou pelo HIV, ninguém tem uma doença porque quer. Essa é a grande realidade, né? E a pessoa infectada, tomando a medicação, ela vai ter uma expectativa de vida semelhante à da população não portadora do HIV. Ainda mais se ela faz o diagnóstico precoce, ou seja, quando ela está só no período da infecção, quando ela ainda não evoluiu para a doença. Então, mais uma vez, testar é importante, porque quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais precoce é o tratamento, expectativa de vida semelhante e qualidade de vida semelhante à da população não portadora.
Vou fazer uma pergunta que talvez traga uma resposta óbvia, mas talvez não, né? Quais são os grupos mais vulneráveis?
Temos grupos mais vulneráveis até pela questão de acesso à informação, entendimento de que tem que fazer o tratamento. Então é importante a gente chamar a atenção mesmo disso, né? Os grupos mais vulneráveis são pessoas, homens que fazem sexo com homens e gays, pessoas trans, pessoas que são confinadas, né, no sistema prisional, moradores de rua, usuários de droga, principalmente droga injetável. Então, realmente são essas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior por uma questão de informação e acesso.
Perfeito. Eu imaginei que você ia responder esse grupo de pessoas jovens que, né, se relacionam com vários parceiros, tem uma vida assim meio, sabe, posso falar, desregrada e descuidada. Tem gente que não se protege, né, e não está nem aí, né, e aí muitas vezes acaba multiplicando o vírus, né, doutora?
A questão do jovem, a vulnerabilidade no jovem que a gente observa é que ele tem acesso à informação, ele é bem informado muitas vezes, só que muitas vezes o jovem a gente tem uma dificuldade de acesso em termos de utilizar um linguajar que seja sensível a ele, né? Então, e essa às vezes é a grande barreira que a gente enfrenta com o jovem. E fora que assim, o jovem ele tem, eu posso dizer talvez, né, seja uma expressão até um pouco engraçada, mas ele tem o complexo do super-herói, né? Então ele se acha invencível, né? E com isso, às vezes, se expõe em algumas situações que poderiam estar. Se expor de uma forma mais segura, né? E acaba tendo essa vulnerabilidade.
Parece que a gente, durante o ano, não observa muitas campanhas, palestras, muita movimentação por parte dos poderes, né, de todos os graus, município, estado, nação, né? Agora, dezembro vermelho. E você falou o seguinte: achar a linguagem adequada para se comunicar com o jovem, porque ele está sempre em frente à informação, mas mesmo assim também tem o acesso, né, a uma vida, vamos dizer assim, com muita ação, com muita atividade, né? Tem muitos desafios enfrentados na prevenção e no combate ao HIV e AIDS.
Temos muitos desafios. Uma coisa que eu gosto de falar também é que é claro que a gente tem muita coisa ainda pela frente para se trabalhar, né? Já enfrentamos muita coisa, já tivemos bons resultados, mas a gente não pode ficar quieto, né? A gente não pode ficar numa zona de conforto. Então, novos desafios sempre se apresentam e a gente procura planejar sempre ações voltadas para cada desafio que vem aparecendo, né? E um dos desafios que nós temos agora aqui para começar a trabalhar é justamente esse, né? Continuar tentando chegar nesses grupos mais vulneráveis que têm, inclusive, uma deficiência de informação e chegar também nesse grupo de jovens, né, e com um linguajar apropriado para eles.
Doutora, na década de 80, 90, até o começo de 2000, a pessoa declarada soropositivo também recebia um diagnóstico de pouco tempo de vida. Hoje, os medicamentos e pesquisas, né, já bem avançados, já trazem aí uma vida longa até e bem assim, como é que eu vou dizer? Quase que imperceptível em termos de reflexos da doença, não é?
Sim, a expectativa de vida para aquela pessoa que faz o diagnóstico da infecção pelo HIV e que recebe imediatamente o tratamento, porque agora o tratamento está vinculado ao diagnóstico, fez o diagnóstico, já começa a tratar. Ela tem uma expectativa semelhante à da população não portadora. E isso é importante. Ainda mais sabendo que se ele é aderente ao tratamento, ele é indetectável, ou seja, no exame de carga viral, que é o exame que a gente controla a infecção, ele é indetectável, né? Não aparece o vírus nesse exame. E isso é igual à intransmissibilidade, ou seja, ele não transmite o HIV por via sexual.
Talvez esse avanço todo, isso é muito positivo, tenha feito as pessoas relaxarem um pouco, né, doutora?
Eu não sei se seria por aí, não, Jair, né? É que essa parte de sexualidade, de abordar a sexualidade, de Isso às vezes é muito difícil, a gente enfrenta várias barreiras, né? Inclusive nos currículos escolares. Então, eu acho que não é essa questão do tratamento, do avanço no tratamento que minimizou a importância da doença, né, que a gente está falando. Mas eu acho que é questão comportamental mesmo, né? Porque assim, ficou sempre muito vinculado à medida de prevenção ao uso do preservativo. E a gente sabe que um único método de prevenção não é eficaz. Então, é importante, sim, a gente ter um combo de prevenção, né? Que aí passa essas medidas importantes, o tratamento precoce, a profilaxia pré-exposição para quem não é portador do HIV, a profilaxia pós-exposição para aquelas pessoas que se expõem, né, para não se infectar. E o preservativo ainda, né? A gente não vai abandonar o preservativo, mas a gente sabe que a medida de prevenção, quando ficava vinculada somente ao preservativo ou somente a um único método de prevenção, ela vai ter a tendência à falha. Então, por isso que a gente precisa realmente pensar em tudo isso e que venham mais métodos preventivos realmente e que venha a cura do HIV. Eu acho que esse é o objetivo maior que a gente quer, né? É que a gente consiga desenvolver uma vacina preventiva para o HIV e um tratamento que consiga levar à cura também do vírus.
Perfeito. Doutora Regina Valim, médica infectologista, abordando aqui o assunto Dezembro Vermelho, afinal de contas, amanhã a gente entra no mês de dezembro, o último do ano, e vem com essa carga de conscientização importante aqui no programa. Muito obrigado, doutora. Forte abraço, muito sucesso sempre.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa data tão importante para nós.